DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Souf, estou na sua companhia, ao lado de Renate Krieger, que apresenta as notícias já a seguir.
Boa noite. O noticiário desta segunda-feira, 3 de dezembro de 2012, começa com a decisão das Nações Unidas de suspender até nova ordem as suas operações na Síria e de retirar o que se chamou de pessoal humanitário não essencial da ONU no país por causa da degradação da situação de segurança. Ainda esta semana, 25 pessoas de um total de 100 funcionários da ONU deverão deixar o país. A ONU teria também decidido suspender as viagens fora da capital síria, Damasco, e de retirar certas agências da cidade de Alepo, no norte da Síria, palco de combates entre o exército e opositores. Também a União Europeia anunciou há pouco a redução das suas atividades na Síria por causa da degradação da situação de segurança. Os Estados Unidos afirmaram hoje que estão inquietos com um eventual recurso do regime do presidente sírio Bashar al-Assad a armas químicas contra a população do país. Mais cedo hoje, Damasco afirmou que não usaria armas contra a própria população, reagindo a uma advertência severa da chefe da diplomacia norte-americana, Hillary Clinton. O Conselho Judicial Supremo do Egito aceitou supervisionar o referendo sobre o projeto de constituição do país, previsto para o dia 15 de dezembro, apesar de um apelo ao boicote de parte dos magistrados do país do norte da África. O apelo ao boicote ontem foi motivado pelo decreto do dia 22 de novembro, que estende os poderes do presidente Mursi e impede a contestação das decisões tomadas por ele. Neste contexto, grupos de oposição anunciaram protestos para amanhã na Praça Tahrir, no centro do Cairo. As Forças Armadas Congolesas voltaram hoje a Goma, capital da província do Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo. No sábado, os rebeldes do M23 saíram da cidade que haviam dominado há cerca de 2 semanas. Também hoje, um relatório de especialistas da ONU denunciou que o Ruanda e o Uganda ajudaram militarmente os rebeldes do movimento 23 de março na ofensiva a Goma em novembro. Tanto o Uganda quanto o Ruanda negam apoio aos rebeldes no Congo Democrático. Mais informações daqui a pouco no Jornal da Noite. O presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, deverá receber amanhã pela primeira vez os emissários do governo do Mali e dos grupos armados Ansardin, Islâmico, e MNLA, Movimento Tuareg de Libertação. Os dois grupos atuam no norte do Mali. O exército do país luta contra a dominância do norte do país. Em março, um golpe de Estado militar desencadeado pela insatisfação dos militares com a fraqueza do exército perante essa dominância desencadeou a crise maliana. França, Grã-Bretanha e Suécia convocaram hoje os embaixadores de Israel nos respectivos países europeus num gesto de protesto contra os projetos de expansão de colônias judaicas na Cisjordânia. Também a chanceler alemã Angela Merkel criticou por meio de porta-voz os planos israelenses, que estariam causando extrema preocupação na Alemanha, que também defende um Estado palestino. Na semana passada, um dia depois de a Palestina ser elevada pela ONU ao Estatuto de Estado não-membro, Israel confirmou os projetos para construir 3 mil habitações na Cisjordânia. O Estado hebreu afirmou hoje que não renunciará aos projetos. Em Angola, a UNITA, principal partido da oposição, exortou hoje os angolanos a participarem mais da política com planejamento de ações políticas e sociais. O apelo foi feito pelo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, na abertura da segunda reunião da Comissão Política do Partido. A Grécia começou hoje a recomprar parte da dívida soberana do país combinada com os credores de fundos da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. A recompra deverá reduzir a dívida da Grécia em até 20 mil milhões de euros. Ainda sobre ajuda financeira, a Espanha oficializou hoje um pedido de auxílio de quase 40 mil milhões de euros para o setor bancário para recapitalizar as instituições de crédito que sofrem com a crise da bolha imobiliária no país. E o pintor moçambicano Samate Mulungu, um dos mais consagrados do país nas artes plásticas, morreu hoje em Maputo, vítima de doença. Ele tinha 73 anos. Estas foram as notícias. Continue com Nadia Issoufou no comando do Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Poucos avanços aconteceram no diálogo entre Renamo e governo moçambicano. Dirigentes moçambicanos ignoram lei da probidade pública. Na República Democrática do Congo já foi dado um passo com vista ao fim dos confrontos, consideram analistas. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 3 de dezembro de 2012. Em Moçambique, o governo e a principal força política da oposição sentaram-se esta segunda-feira à mesma mesa, na sequência de inquietações reiteradamente apresentadas pela Renamo nos últimos meses. O partido de Afonso Lhacama alega violações dos entendimentos alcançados em Roma, em 1992, e que culminaram com a assinatura do Acordo de Paz, pondo fim a 16 anos de guerra civil. As duas partes continuam a divergir e, por isso, concordaram em voltar a encontrar-se na próxima semana. Os pormenores com Lionel Matias, a partir de Maputo.
Divergências marcaram o primeiro frente-a-frente realizado entre o governo e a Renamo esta segunda-feira, num dos hotéis da capital, Maputo. O governo exige que a Renamo seja mais precisa nas suas exigências. A Renamo, por seu turno, diz que não tem muito tempo para esperar. As inquietações da Renamo relacionam-se com uma alegada partidarização do aparelho de Estado, questões relacionadas com os processos eleitorais, o alegado afastamento das suas altas patentes do Exército e a alegada distribuição desigual da riqueza, beneficiando uma elite do partido no poder. No essencial, a Renamo acusa o partido no poder, a Frelimo, de não cumprir com os entendimentos alcançados em Roma, há 20 anos que culminaram com a assinatura do Acordo de Paz, pondo fim a 16 anos de guerra civil. A delegação do governo foi chefiada pelo ministro da Agricultura, José Pacheco. Pacheco disse que o governo registrou as preocupações da Renamo e acrescentou:
pedimos para que sejam mais precisos, no sentido de ver que matérias são de tratamento do governo e que matérias são de tratamento de outros órgãos competentes à volta da implementação da nossa Constituição da República. Havendo matérias específicas, devem ser mais precisos para que, no futuro, os órgãos competentes possam tomar deliberações à volta de coisas concretas que preocupam a Renamo.
O chefe da delegação da Renamo ao encontro, o secretário-geral do partido, Manuel Bissop, diz que o seu partido já não tem muito tempo para esperar.
O próximo encontro deverá acontecer na próxima semana, porque também nós, como a Renamo, já não temos muito tempo a esperar. O governo da Frelimo não apresenta reconhecimento, não apresenta legitimidade naquele leque de assuntos que nós apresentamos. Isto preocupa a nós, mas esperamos que ao longo dos próximos dias o governo venha a reagir positivamente. O importante aqui a reter é que os próximos encontros, mesmo daqui a 7 dias, terão que ser realizados na zona centro do país.
O frente-a-frente entre o governo e a Renamo esta segunda-feira foi antecedido nos últimos meses de momentos de tensão no país, com o discurso político subindo de tom. O presidente da Renamo, Afonso Lhacama, instalou-se em meados de outubro na Gorongosa, antiga base central do movimento rebelde durante a Guerra Civil, e de lá não regressou. Apesar de reiterar que não pretende voltar à guerra, Lhacama reuniu, após a sua chegada a Gorongosa, um número não estimado de antigos guerrilheiros, que, segundo algumas fontes, atingem as centenas ou mesmo milhares. Espera-se que, mesmo sem ter produzido grandes resultados, o facto do governo e a Renamo terem sentado à mesma mesa possa contribuir para desanuviar o clima de tensão que se vivia. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que deveria haver um mediador neutro neste diálogo para se ultrapassar a crise de uma vez por todas? Caro ouvinte, participe na emissão, dando a sua opinião. Mande-a, por favor, para o seguinte endereço: afriportug@dw.de, ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Ainda em Moçambique, entrou em vigor no dia 15 de novembro a Lei da Probidade Pública. Na referida lei, os detentores de cargos públicos são obrigados a declarar os seus rendimentos e interesses patrimoniais antes da tomada de posse, entre outras obrigações. Mas o grande problema reside no facto dos deputados e outros que acumulam mais de uma função no aparelho de Estado ou em empresas com capitais estatais estarem a incorrer em ilegalidade após a entrada em vigor da lei em referência. O retrato da situação com Romeu da Silva, também a partir de Maputo.
Em Moçambique, a lei de probidade pública entrou em vigor a partir de 15 de novembro. Dentre várias obrigações, reforça e introduz princípios orientadores em matéria da ética, moral, conflitos de interesse, relações de património, entre outros. Mas o grande problema está na acumulação de funções. O presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República, Teodoro Watt, é deputado e presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique. Falando desta incompatibilidade, Teodoro Watt explicou que esta questão deve ser tratada exatamente como está prevista na lei.
Esta lei foi das mais discutidas a nível da Comissão, a nível da Assembleia. Por aquilo que eu entendo, está mais do que clara. E o simples fato de haver tanta gente a pronunciar sobre ela é sinal de que é uma lei clara.
Há correntes que referem que os deputados que exercem outras funções da administração pública ou empresas públicas ou ainda com capitais públicos devem escolher onde querem estar e deixar de acumular funções. Teodoro Watt respondeu.
Não se pode interpretar a lei em função de pessoas. Há pessoas que até provavelmente não se gostasse que estivessem algumas funções, mas pode insistir. Eu não posso explicar mais do que isto. Nós tentamos criar condições para que a lei fosse uma realidade muito abrangente. Nós produzimos efetivamente a lei possível. A lei deve ser cumprida.
A outra preocupação é o facto de a lei ter entrado em vigor no dia 15 de novembro. Para o jornalista Solomão Moyane, os dirigentes abrangidos pela nova lei deviam ser imediatamente exonerados.
A nível dos cargos que ocupam nas empresas, nas instituições do Estado, por nomeação, compete à pessoa que os nomeou retirá-los imediatamente, sob pena de o próprio governo estar a patrocinar uma ilegalidade. Há dirigentes públicos que estão numa clara situação de ilegalidade. E quem deve sanar essa ilegalidade é o Conselho de Ministros, porque foi ele que os nomeou.
O outro jornalista, Tomás Vieira Mário, também concorda com a cessação de funções de alguns dirigentes depois da entrada em vigor da nova lei para não ferir a moral pública.
Acho que isso fere a moral. A interpretação desta lei tem uma força moral muito grande e toca nossos dirigentes.
O jurista Filipe Sitó explicou que antes da entrada em vigor da lei, os visados continuam a oferir os seus salários.
A nova lei não pode afetar factos jurídicos constituídos antes da sua entrada em vigor, sob pena de atingir efeitos já produzidos.
O Centro de Integridade Pública, CIP, refere que a Assembleia da República, o órgão que editou e fez aprovar a lei, tem também a competência de interpretá-la e fixar o seu sentido e alcance sem modificar, diz Baltazar Fael.
O que está a acontecer agora é que estamos a procurar interpretar algo que está bem claro na lei. Mas porque existem essas dúvidas de termos parlamentares, de termos servidores públicos que não querem acatar diretamente aquilo que a lei está a dizer, nós temos que recorrer àqueles que são os órgãos, que é a Assembleia da República, para que ela nos dê, portanto, qual é o sentido de interpretação da lei.
Outro dever de destaque é a probidade pública que obriga ao servidor público a observância dos valores de boa governação e honestidade no desempenho da sua função. Romulo da Silva, DW, Maputo.
No passado dia 11, os rebeldes do movimento 23 de março, ou M23, saíram da cidade de Goma, capital da província do Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo. Segundo especialistas, trata-se do primeiro passo para uma solução pacífica do conflito na RDC, que voltou a eclodir em maio deste ano. Renato Krieger com os detalhes.
Parece que explodiu uma bomba no quartel-general do Exército na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo. Preservativos, documentos, cartuchos, armas semiautomáticas antigas, medicamentos. Tudo está jogado e misturado no chão. Dezenas de crianças recolhem os cartuchos de balas de armas de fogo. Um homem chega correndo, alerta as crianças para o perigo. Seu nome é John Muando, um professor de uma escola próxima.
Bom, depois de hier que nós havíamos constatado, após o départ de militares M23,
desde que os rebeldes se retiraram, As crianças vieram para cá e agora brincam nestas barracas que os rebeldes ocuparam quando estavam aqui. Agora elas brincam com a munição que os rebeldes deixaram para trás. Isso é muito perigoso. Felizmente ninguém se machucou ou foi morto ainda.
Desde o último sábado, 1º de dezembro, quando os rebeldes do Movimento 23 de Março, ou M23, saíram de Goma, a capital da província do Kivu Norte, rica em minérios, está fantasmagoricamente silenciosa. Os cidadãos estão em casa com medo de assaltos. Durante a ocupação de Goma pelos rebeldes, que durou uma semana e meia, houve fugas de prisões na região. Os detidos refugiados se escondem na cidade. Policiais e soldados do exército ou fugiram com a ocupação ou desertaram. Agora, os responsáveis pela segurança dos cidadãos de Goma serão cerca de 300 policiais vindos de Bukavu, capital da província de Kivu Sul, do outro lado do lago Kivu. O brigadeiro ugandês Geoffrey Muhizi recebeu os policiais no porto. O comandante da armada ugandesa dirige uma equipe neutra de monitoramento regional, que observa a retirada dos rebeldes e a concretização do acordo entre o M23 e o governo da RDC.
Now that these police have come, they should be assured of their security.
Agora que os policiais chegaram, a população de Goma deverá ficar segura. Esperamos que estes polícias sejam disciplinados, que não roubem. Espero que não se aproveitem da situação. Espero também que a população de Goma fique feliz de ter sua polícia de volta. Ainda não é um contingente suficientemente grande, mas chegarão mais polícias.
Com a saída dos cerca de 400 rebeldes do M23, Goma está agora oficialmente sob os auspícios da equipe neutra de monitoramento. Agências de notícias ponderam, dizendo que os rebeldes ainda estão bem próximos da cidade, a cerca de 20 quilômetros dela, o que seria perto demais. Nos próximos dias, os soldados do exército congolês deverão voltar a Goma, com 100 rebeldes do M23 e um grupo neutro de soldados da Tanzânia. Os soldados ficarão estacionados no aeroporto de Goma para garantir a segurança da pista de pouso e de decolagem. Desde o ataque do M23, o aeroporto está fechado. As Nações Unidas não conseguem enviar auxílio humanitário, num momento em que cerca de 500 mil de pessoas precisa de alimentos com urgência. Renata Krieger para a DW.
E lembramos o tema do dia. O governo moçambicano e a RENAMO sentaram-se hoje à mesa de negociações na sequência de inquietações reiteradamente apresentadas pela RENAMO nos últimos meses. Este partido alega violações dos entendimentos alcançados em Roma e que culminaram com a assinatura do Acordo de Paz, pondo fim a 16 anos de guerra civil. As duas partes, entretanto, continuam a divergir, dizia divergir, e por isso concordam em voltar a encontrar-se na próxima semana. Minha pergunta é: acha que deveria haver um mediador neutro neste diálogo para se ultrapassar a crise de uma vez por todas? Caro ouvinte, como sempre, contamos com a sua participação. Mande a sua resposta, por favor, para o seguinte endereço: afriportug@dw.de, ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O ministro alemão para a Cooperação e Desenvolvimento expressou um otimismo cauteloso em relação às eleições a terem lugar no Zimbábue no próximo ano. Mas, por outro lado, Dirk Niebel insta que sejam enviados observadores internacionais para monitorar o processo e evitar violências. Relativamente ao levantamento de sanções de Berlim contra Harare, só com mudanças por parte do governo de Robert Mugabe, garante Dirk Niebel. O ministro alemão segue nesta segunda-feira o seu terceiro dia de visita ao país, a primeira visita de um ministro alemão ao Zimbábue nos últimos 15 anos. O ministro alemão para a Cooperação e Desenvolvimento foi ao Zimbábue avaliar a situação política e demonstrar apoio às organizações da sociedade civil local e, segundo ele, encorajar as forças democráticas locais. Ao deixar Berlim, Dirk Niebel deixou bem claro que não iria se encontrar com as autoridades locais.
A nossa cooperação está suspensa e continuará suspensa até que haja um processo democrático e um governo eleito democraticamente e um Estado de direito em todos os lugares do país. Só depois disso ser feito, poderemos falar em cooperação entre os governos.
O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, tem sido acusado de ter levado a cabo campanhas violentas para assegurar a vitória em todas as 5 eleições desde 2000. A Alemanha congelou ajuda ao governo zimbabuiano em 2002 em protesto contra a intimidação brutal nas eleições desse ano. Entretanto, a posição germânica é vista com outros olhos por Harare, pelo que se pode entender das palavras do porta-voz do governo, Rogare Gumbo.
We hope certainly after his visit he will look into the issue of illegal sanctions that the Western European countries.
Depois desta visita, esperamos que a Alemanha olhe para as sanções ilegais que a União Europeia impôs ao Zimbábue. Essas sanções desencadearam um aumento crítico do desemprego. E em termos de saúde e do sistema de água, a situação piorou. A Alemanha tem de saber como as sanções afetam o país, porque nos anos 40, a Alemanha sofreu muito com a política norte-americana de desindustrialização.
O ministro alemão disse que desde que Robert Mugabe foi forçado pelos governos da SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a coligar-se com Morgan Tsvangirai, da oposição, em 2009, a Alemanha decidiu apoiar as organizações não-governamentais locais. Nesta segunda-feira, Dirk Niebel encontrou-se com o vice-presidente do país, Joyce Mujuru, visto como sucessor de Robert Mugabe no seio do partido ZANU-PF, e manteve também um encontro com Tsvangirai. Apesar da coligação e da pressão da sociedade civil, a situação ainda não melhorou no Zimbábue. Da Alemanha, o apoio que Harare precisa será uma miragem se não houver mudanças, como garante Dirk Niebel.
Antes das sanções serem suspensas, o país tem de ter um referendo sobre a Constituição, tem de ter eleições democráticas e livres de violência e tem de seguir um verdadeiro caminho da lei.
DW Deutsche Welle.
Em Casamance, no sudoeste do Senegal, as populações não pagam impostos há anos e isso devido ao conflito armado que fustiga a região. E a não entrada do dinheiro dos contribuintes nos cofres do Estado faz com que fiquem paralisadas as atividades das coletividades locais que deveriam utilizar esses fundos para financiar a construção de infraestruturas sociais de base necessárias para as populações locais. Mais sobre o assunto com António Rocha.
Com efeito, o não pagamento dos impostos pelas populações constitui, na verdade, um dos principais obstáculos ao bom funcionamento das coletividades locais de Casamance. As populações da região não cumprem mais as suas obrigações há cerca de 20 anos. E mesmo assim, os rebeldes do Movimento das Forças Democráticas de Casamance, MFDC, ameaçam com represálias todos os habitantes da região que pagarem esta taxa. Um habitante de uma pequena aldeia situada não muito longe de Zinguishor, a principal cidade da região, afirma:
se formos pagar os impostos, os rebeldes ficam a saber e depois criam-nos problemas. Por isso, ninguém paga os impostos às autoridades. Desde que o conflito começou, há muitos anos, as pessoas deixaram de pagar os impostos, precisamente para que o MFDC não nos crie problemas.
Esta situação compromete seriamente o funcionamento das coletividades locais da região e particularmente as rurais. Os presidentes dessas comunidades rurais lançaram na semana passada um apelo às autoridades de Dakar para que lhes seja concedida o que chamam de uma discriminação positiva, por forma a apoiar as coletividades que dirigem. Esta seria a única forma de equilibrar as suas parcas receitas. Ibrahim Diadio é o porta-voz do governo regional de Casamance e a entrevista à DW África afirma:
pensamos que o Estado deveria adotar medidas discriminatórias positivas. A única forma das coletividades rurais de Casamance conseguirem solucionar os problemas da região, que não são poucos. Um dos problemas que o governo deve dar uma resposta urgente é a questão das inundações. Existem algumas aldeias que foram completamente inundadas e desapareceram. As pessoas que viviam nessas localidades comunidades rurais aguardam uma pequena ajuda que nunca chega. Continuam à espera das autoridades, mas ninguém faz nada por elas.
As autoridades dizem que não podem ajudar as pessoas que ficaram desalojadas com as inundações, porque a maioria da população da região não cumpre as suas obrigações concernente aos impostos e que, com os cofres vazios, qualquer tipo de ajuda é impensável. Mas Ibrahim Diédio deixa claro que esta situação corre o perigo de se eternizar, porque insiste.
As pessoas não pagam os impostos na medida em que a situação no terreno é real e muito difícil. Alguns membros das autoridades locais já foram mortos vítimas desta crise, que dura já muitos anos. As pessoas decidiram não pagar os impostos porque ficam expostas a represálias da rebelião. Se essas pessoas chegarem a pagar os impostos, são imediatamente ameaçadas.
Lembramos que em 1982, o Movimento das Forças Democráticas de Casamansa lançou uma rebelião independentista armada naquela região com grandes potencialidades turísticas e agrícolas. Vários acordos de paz foram assinados, mas nunca aplicados, e no terreno, combates e violências alternam-se com períodos de relativa acalmia. Em 30 anos, o conflito já fez milhares de vítimas, tanto no seio da rebelião como civis, para além de milhares de deslocados e refugiados. O presidente Macky Sall já anunciou que as autoridades senegalesas estão dispostas a iniciar discussões com a rebelião, mesmo fora do continente africano, como exige o MFDC. Mas aguarda-se ainda o início dessas discussões, que algumas fontes em Dakar avançam como prováveis em Roma, sob mediação da comunidade católica de Santo Egídio. António Rocha, DW.
Acha que deveria haver um mediador neutro no diálogo entre Renamo e o governo moçambicano para se ultrapassar a crise de uma vez por todas? Esta era a pergunta do dia. Estamos a ser agradavelmente bombardeados, segundo a Renata, não é verdade?
Exatamente, Nádia e Sulfo. Eu continuo aqui, estou recolhendo todos os SMS e mensagens no Facebook, e-mails que estão chegando por aqui. Pelas minhas contas, 21 respostas à pergunta, à nossa pergunta do dia, e só sobre a pergunta do dia. Eu vou começar a ler uma mensagem de um ouvinte moçambicano, o Assamo de Pemba. Ele diz que a Renamo, o principal partido da oposição, não sabe o que quer, só dramatiza o povo com as suas ameaças. Mesma opinião do Alim Bondé de Pemba, em Moçambique. Também não é preciso um mediador externo. A própria Renamo sabe no seu íntimo que procura um pretexto para justificar os intentos. A verdade é que estamos cansados das ameaças. A Frelimo nunca foi séria no cumprimento das suas responsabilidades, pondera o Figueiredo Cacinda, por outro lado, de Uambo, em Angola. De Quelimane, em Moçambique, o Rutsi, deve existir um mediador neutro, sim. Não há confiança neste, não honram as suas palavras e amanhã se fazem esquecidos e voltam a cometer a pior asneira. É a opinião do ouvinte Rutz, espero que eu esteja pronunciando direito. Eu não concordo com a presença de mediadores, porque os ditos mediadores irão com intenções de subornos, eles mesmos devem facilitar o processo, diz Buassa, de Angola, por SMS. Tidjane Valdez, da Guiné-Bissau, diz que hoje quero falar da situação política e militar em Moçambique. Parece que a Renamo conseguiu grandes vitórias. Digo isso porque a pressão faz nascer o diálogo. Este deve servir de exemplo a todos os governantes africanos e a única forma para manter a paz em África. Eu ainda vou ler algumas mensagens que nos chegaram aqui pelo Facebook, pela rede social. Tito Abrão diz o seguinte: penso que não será necessário um mediador externo, um mediador neutro. Isso era em tempos de guerra, quando os ódios estavam quentes e havia grande perigo de morte para os revoltosos se acaso fossem vistos. Agora há toda a liberdade de se encontrarem e de dialogarem sem que haja qualquer risco. Carlos Vitorino Abudala: minha opinião é a seguinte, escreve ele. Os moçambicanos têm capacidade para diálogo interno, Renamo e Frelimo conhecem-se bem do ponto de vista, o povo não vai acomodar mais brincadeiras de mau gosto. Estamos na luta contra a política econômica e não na guerra. Aliás, diálogos que enchem bolsos de alguns, estamos fartos. Neves Zé Rocha escreveu é mediadora, é a indústria europeia dos países industrializados que vai começar a vender armas para mais uma crise africana. É tudo que podemos. Igual, confusão, transferir os dólares para os bancos estrangeiros, depreendo que ele não quer um mediador neutro, Nádia.
Queres um copo d'água, não é, Renato?
Quero.
E aos nossos ouvintes, nós dizemos muito obrigada pelos SMS. A nossa emissão fica por aqui. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Tenha uma boa noite.